Olá, 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 galera! Eu sou o Bessa e nesse podcast aqui eu me junto novamente com o Jair, mas dessa vez nós vamos conversar sobre Star Wars Jedi Fallen Order. Então curtam o podcast aí, mas gente, tenham em mente que esse episódio está cheio de spoilers. Então, por favor, né? Não ouçam se vocês não tiverem jogado o game. Beleza, galera? Então, bora lá pro programa.
Galera, no último podcast nós estávamos falando que nesse episódio nós íamos falar sobre um jogo que eu e o meu amigo aqui estávamos jogando, e esse jogo é o Star Wars Jedi Fallen Order. E claro, hoje eu estou aqui com ele mais uma vez, o Jair.
E aí, Bessa, tranquilo?
Jair, terminou Jedi Fallen Order?
Terminei. Dei umas voltinhas nos planetas aqui já.
Depois que terminou o jogo, você já deu umas voltas nos planetas aí, pegando colecionáveis e afins?
Dei, fui dar uma voltinha, pegar uma coisinha ou outra, mas não foquei ainda totalmente nessa parte. Mas dei uma voltinha assim.
É, eu terminei o jogo e eu quero platiná-lo. Só que tenho que dar uma descansada nele primeiro, sabe? Dá um tempinho nele, jogar outra coisa para depois voltar aí pegando os colecionáveis. Abrindo os baús, que são muitos em todos os planetas. Então tem que dar uma descansada nele para depois sim eu voltar com força total e platinar esse jogo aí no PS4.
Entendi, entendi. Eu dei uma voltinha para ver como que era o pós-jogo, sabe? Mas também deixei ele de lado agora. Agora, no dia seguinte que eu zerei ele, saiu o Halo Reach, né? Remasterização, que é um jogo que eu gosto muito, e daí eu caí no Halo Reach. Aí depois vamos ver para que jogo que eu vou.
Bom, gente, nesse podcast aqui vai ter spoilers desse jogo, então se você não terminou ele, sugiro a vocês darem uma jogada primeiro, terminar o jogo e depois vir aqui ouvir a gente. Mas aí, me diz uma coisa, qual era o seu hype pré-lançamento? O quão fã de Star Wars você é?
Eu sou um bom fã, assim. Eu não conheço todo o lore, mas eu sou um fã curioso. Eu tô sempre olhando uma coisa, olhando outra. Eu compartilho conta aqui no Xbox com um cara que é fascinado em Star Wars. Então, quando eu vi o um anúncio, a primeira coisa que eu pensei foi: esse jogo nós vamos comprar antes de lançar, né? E no começo eu tava meio receoso com o jogo, pela EA, né? Pelas últimas pisadas na bola e microtransação, eu tava com medo do jogo. Só que ele foi chegando mais perto, eu fui me animando, né? E aí, quando lançou, eu tava no hype para jogar.
Engraçado, eu não me preocupei muito com as questões de microtransação no Battlefront 2, apesar de ter bastante, né? Tinha bastante. E nesse jogo aqui também eu tava muito tranquilo que não ia rolar nada demais, cara. Eu tinha convicção que não ia rolar nada demais nesse jogo aqui, em termos de microtransação. O meu hype para esse jogo, ele só não estava maior por causa do Cal Kestis, do ator que faz o Cal Kestis, que não, eu não tive uma conexão com ele, sabe? Não foi carismático bastante para mim esse
Entendi, entendi.
personagem.
Quando apareceu, eu já conhecia esse ator por ver uma ou outra cena dele no na série Gotham. Eu não cheguei a assistir a série
Sim.
Gotham, mas eu vi uma cena ou outra, ele faz o Coringa, né? E eu fiquei meio assim, mas não que eu não tivesse uma conexão assim. Eu tava esperando para ver, sabe?
Eu assisti algumas temporadas de Gotham. Não é uma grande série. Esse cara aí não é um grandíssimo ator. Mas talvez tenha sido por isso mesmo. E eu tenho. Eu gosto muito do Sam Witwer, que fez o Starkiller em Jedi Force Unleashed, o personagem de Star Wars Force Unleashed.
É, entendi. Aí você ficava meio, não é o cara, essa, como é que eu posso dizer? Tinha esse meio que esse obstáculo, né? que você não via nesse personagem o carisma que você viu no personagem do jogo anterior, do Force Unleashed. Seria isso, mais ou menos?
É por aí, é exatamente por aí. Não que eu estava esperando que ele suprisse a minha vontade de ter um novo personagem em um jogo de Star Wars, que não apareça nos filmes, que seja tão legal quanto o Force Unleashed, quanto o Starkiller em Force Unleashed. Mas ele realmente, tipo, eu não consegui me importar com as coisas que aconteceram com ele, que a gente vai comentar aqui ao longo do jogo. Eu não, simplesmente não consegui me importar.
Não teve conexão com ele.
Né, não tive nenhuma, nenhuma. Mas você já disse que comprou o jogo antes do lançamento, né? Você fez a pré-order do jogo ali, né?
Sim, sim. Fiz a pré-order antes dele já pra... Já tava com ele comprado já.
Em novembro, cara, foi um mês muito ruim financeiramente falando pra mim. É, dezembro tá um pouquinho melhor, mas eu comprei também. Tava ferrado de grana, mas eu comprei o jogo no pré-lançamento. Fiz o pré-order do jogo. Né? Star Wars é a minha franquia favorita. Cara, eu comprei o Force Unleashed 6 vezes. O Force Unleashed 2, que é um jogo ruim, fraquíssimo. Comprei duas vezes também. Fiz pré-order de Battlefront 1 e 2. Cara, eu sou fã de Star Wars. Qualquer bosta que eles vendem aí em jogos, eu compro.
Entendi, entendi. Dá aquela apertada, né? Eu, pra mim, foi mais tranquilo por eu compartilhar a conta, né? Então eu paguei, digamos que metade do valor. Mas a gente já pegou também a edição, a mais cara, no caso, porque vem o documentário. Eu não cheguei a assistir ainda, eu tava esperando terminar o jogo.
Eu acho que já tem até no YouTube, infelizmente, Felizmente ou infelizmente, né? Sei lá.
Sim,
esse
sim.
Esse documentário. Eu também quero dar uma olhada nele depois, ver como é que é. Um tempo atrás eles fizeram do God of War, né? A PlayStation fez lá um documentário de quase 2 horas do God of War. Eu gostei bastante. Eu gosto de ver essa behind the scenes, né, de jogos. Eu não gosto de ficar, tipo, vendo vídeos do Mark Brown, o Game Maker's Toolkit, que ele pega ali muitos aspectos técnicos, né? Eu realmente, isso aí enche o meu saco. Mas um vídeo como alguns do NoClip são, apesar de eu não gostar do Daniel Dwyer, que produz o NoClip, canal do YouTube, eu gosto da maneira como os vídeos são feitos, conversando com pessoas que fizeram o jogo de uma maneira muito mais tranquila do que aspectos técnicos. Nossa, esse jogo aqui, esse morro aqui foi feito com a engine e tal, nós trabalhamos não sei o quê. Isso aí eu não gosto.
Entendi, entendi. Eu também gosto mais desse lado de ver o produtor falando, os empregados que trabalharam, eles falando, a gente fez assim, fez assado, a ideia que veio disso, coisas assim, nada muito técnico, né? Eu também não me agrado, não. Porque eu acho que muito técnico daí já vai mais pra área de quem trabalha nisso, né? Ou quem é muito aficionado nessa parte.
Já que a gente tá falando de coisas técnicas, eu joguei no PS4, você jogou no Xbox. Como é que tava as condições aí em termos de frame rate? Porque aqui no PS4, meu amigo, rolaram alguns problemas. Nada muito sério, certo? Nada muito sério. E os loadings são bem longuinhos.
Olha, eu acredito que estão bem parelhas as versões, porque aqui no Xbox, no FAT, que eu estou usando, ele teve umas horas, quando tinha muito personagem na tela, dava umas quedinhas de frame rate. Nada que incomode, assim, os loads muito longos, e em algumas partes as texturas demoravam um pouco mais para carregar. Eu notava isso. Me passou a impressão que o jogo precisava de mais um tempinho. Entendeu? Que ele precisava de mais uns retoques. Foi essa impressão que eu fiquei.
Não sei se isso resolveria a situação, cara. Às vezes, tipo, já tá no máximo que aquele console ali consegue aguentar, sabe? Eles já estão exagerando nas coisas.
Tirando água da pedra, né? Digamos assim.
É.
Acredito que possa ser.
Não sei se isso confere O God of War no PS4, tudo bem que aí eles fizeram um jogo para uma plataforma apenas. Mas o God of War no PS4, cara, tá redondinho. Eu não me lembro de ter visto um segundo de queda de frame rate. Não sei como é que tá o Red Dead Redemption 2, que saiu ano passado, né? Ano passado ou ano retrasado? Ano passado,
passado, acho. Passado.
É, foi ano passado.
Olha, não...
vai falar aí.
O Red Dead aqui no meu Xbox rodou tranquilamente. E o God of War, ele é muito lindo mesmo no Play 4. Eu tenho o Slim, né? Ele rodou aqui fino. Muito bonito o jogo.
Mas tem uma coisa que eu vi que corrobora com o que você falou aí, que eles precisavam de um tempinho mais pra deixar o jogo mais liso, é que algumas animações, elas ficam meio estranhas, muito quando eles vão fazer aquele loading escondido, quando o Cal Kestis vai passar por um lugar muito apertado, né? Aí ele tem que ficar segurando na parede. Cara, às vezes parecia que ele tava segurando em nada. Absolutamente nada. Isso aí corrobora, né, com essa ideia de, sim, eles precisavam de um pouco mais de tempo pra deixar o jogo rodando liso, né? Lembrando que Fallen Order, Jedi Fallen Order, foi anunciado numa EA Play no momento de extrema vergonha alheia, quando a apresentadora Andrea René, que sabe fazer muito bem um podcast, mas apresentar um programa como aquele, ela não provou que não sabe, foi lá perguntar pro cara lá da Respawn, que não lembro o nome, e aí, tem alguma coisa pra falar pra gente? Eu tenho um jogo aí, o nome dele vai ser Jedi Fallen Order, yay! No momento completamente de vergonha alheia.
Ah, sim, eu lembro mais ou menos assim. O que me deixou animado pro jogo no anúncio dele foi ele ser da Respawn, porque eu gostei muito do Titanfall, tanto do primeiro quanto do segundo, que tinha campanha, né? Então eu vi que tava em boas mãos.
O Titanfall 1 eu joguei bem pouco, porque não curti muito o multiplayer. Agora o Titanfall 2 eu comprei no PS4, joguei no PS4, eu gostei bastante dele. Gostei muito, muito dele. Mas achei um jogo feio, graficamente feio. Ele é superior ao Titanfall 1, mas ainda graficamente feio. Também os caras fizeram o jogo numa engine de Counter-Strike, né? Tudo bem que era uma engine melhor, mais modificada, né, do que Counter-Strike, mas ainda assim é uma engine de Counter-Strike. Não dava pra tirar leite de pedra ali, né?
Sim.
Falando sobre a história, o que, que você achou aí da história do jogo ser... O que, que você tava achando antes? E o que, que você achou depois de ter jogado o game dessa período aí de ter mais um Padawan aí no período pós-expurgo do Jedi, pós Ordem 66.
Olha, eu acho interessante eles colocarem mais Jedi, assim, sobrevivente pós-expurgo. Até porque eles têm que ter da onde tirar a história, né? Mas, e os Jedi, querendo ou não, Star Wars vive muito de Jedi. E daí você vai querer dizer que todos os Jedi morreram lá. Então eu acho que aos poucos a gente vai ver muito sobrevivente do expurgo aqui, ali. Ou novas pessoas nascendo com a força, né? Eu achei interessante, eu gostei, eu queria ver esse período, né, ver mais ou menos. Eu fiquei um pouco perdido em algumas horas antes de jogar, ou meio que quando eu comecei, porque tem a série que é em outro período, e meio que teve uma hora que eu confundi os dois períodos. Eu falei, não, esse aqui é antes, né?
Jedi Fallen Order é entre 3 e 4.
3 e 4, sim, E a série Mandaloriana é entre o 6 e o 7, no caso.
É,
outra vibe, Mas eu queria ver como é que eles iam encaixar isso aí. Como é que eles vão encaixar? Por que ele não aparece nos filmes? Isso eu ainda quero saber, né? Mas...
A gente vai chegar lá no final do jogo. Eu, pessoalmente, não sou um daqueles fãs de Star Wars que acham que não pode... apareceu mais Jedi depois da Ordem 66, por qualquer razão lá deles, que eles acham que são os donos da verdade e Star Wars é deles e não da Disney. Eu realmente não me importo com isso, não. Achei até legal a maneira como eles colocaram ali, né? Que no jogo tem uma belíssima cena da Ordem 66, que é bem emocionante até. Eles colocaram uma música do episódio 3, de quando estava rolando ali a Ordem 66. Foi uma pegada muito legal. E falando sobre a música, assim, eu vi muita gente falando que a música do Jedi Fallen Order é muito boa. Eu, pessoalmente, achei qualquer nota. Não vi uma pegada de Star Wars ali, não. Inclusive, na série The Mandalorian, que você mencionou aí, eu também acho que a música é qualquer coisa.
Entendi. Não, a música, assim, não me incomodou, mas não foi nada espetacular. Acho que eu fico aí na mesma opinião sua sobre trilha sonora, assim. E certo no final, que a gente vai falar mais adiante, que eu achei que a trilha ficou legal. Mas a gente vai chegar lá ainda.
Tu jogou dublado ou legendado?
Eu joguei dublado.
Pois é, eu também joguei dublado. Eu quero jogar legendado. Só que rola uma preguiça enorme, né? De ter que mudar a língua do console para poder jogar o game legendado, né? Com a voz original. E, cara, é só colocar uma opção... É só, entre aspas, né? Que a gente não sabe qual é a dificuldade realmente de fazer isso. Mas, entre aspas, é só colocar uma opção para você poder jogar em inglês dentro do jogo, cara. Pelo amor de Deus, gente.
Eu não entendo. Eu não entendo isso, sério. Isso me deixa intrigado. Qual que é a dificuldade de colocar o idioma dentro do menu do jogo? Pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Estamos entrando em 2020.
Cara, eu... Tá, sei lá, cara. É uma...
Muitas vezes...
É uma coisa muito...
Por isso.
Como? Como?
Muitas vezes jogo em português por isso, porque...
Rola preguiça, né?
Não, eu vou ir lá, vou reiniciar o console, outro idioma. Ah, não, tem paciência não.
E, tipo, os caras, eles fazem de tudo pra nos dar a oportunidade de jogar o mais rápido possível. Eles dão lá o pré-order, eles fazem lá com deixa você jogar ali a partir de meia-noite, você baixa o jogo antes do lançamento para você poder jogar no horário lá. No meu caso, foram às 2 horas da manhã e eu fiquei acordado até às 4 ou 5 horas da manhã jogando no dia do lançamento. E caramba, por que não pode botar uma opção para eu jogar o game em inglês dentro do jogo? Já que vocês fazem tanta facilidade pra gente poder jogar o game, por que não mais essa, sabe? É muito estranho.
Eu acho que isso é uma indignação de todo jogador. Eu não acredito que algum jogador olha pra isso e fala, normal. É simplesmente, não tenho palavras, é inexplicável isso.
Pois é, né, cara?
Não faz sentido nenhum.
Nós estávamos falando também sobre o Calcaster ser um personagem sem carisma, né, no início do podcast. E o que você acha do BD-1?
Eu acho que o BD-1 é o carisma do negócio. É o BD-1 que faz você meio que ter um carisma pelo personagem principal por causa dele. Eu, sinceramente, achei ele muito carismático. Não sei, eu gostei dele, me apaixonei por ele.
Eu gostei muito do Grease, o...
O mal-humorado, o piloto.
É, exatamente. Eu achei o Grease muito mais legal do que o BD-1, apesar do BD-1 você fazer uns negócios ali no controle, né? Apertar pra baixo, ele faz umas gracinhas ali e fica, tipo, aquela brincadeira, né? De tocar no ombro do Calcaster de um lado e aparecer do outro, faz umas brincadeiras ali. Dentro da nave, tem às vezes ele fica apertando o botãozinho lá enquanto você tá no entre aspas, viajando de um planeta para o outro, né? Que você tá ali mais num loading do que qualquer outra coisa.
Sim, sim.
Mas o Grease, cara, eu gostei muito dele. Curioso que eu não gostava de um droid muito ranzinza na animação Star Wars Rebels. Mas do Grease eu gostei. E é tão ranzinza, quer dizer, ele é tão ranzinza quanto esse droidzinho que aparecia lá nesse desenho.
Teve um personagem, ele é um animal que você encontra num planeta e você meio que resgata ele e ele vai pra dentro da nave.
Sim, é um companionzinho,
Mas eu não achei ele dentro da nave. Eu procurei uns momentos, mas eu não cruzei ele dentro da nave. Teve uma hora que o Grease estava reclamando que tinha sumido os mantimentos, que estava tendo uns barulhos, meio que citando sobre o personagem. Achei legal isso. Mas o animal mesmo eu não encontrei dentro do, da nave. Não sei se você chegou a ver.
Eu achei esse bicho. Eu sei onde ele está na nave, mas não vou te falar, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso. Lá no meu canal, Nerds da Beça, tem um vídeo lá falando sobre isso.
Eu vou abrir lá para ver, então.
E o planeta que você estava falando aí, que você acha esse Boglin, o companionzinho, né, que vai para sua nave, é em Bogano. Planeta, até onde eu sei, completamente novo para o Lord Star Wars. Eu não sou o maior conhecedor do Lord Star Wars, apesar de ser muito fã, de ler alguns quadrinhos e tal. Mas não sou o maior fã, mas não sou o maior conhecedor do lore, porque não leio os livros. Este planeta de Bogano, assim como Braca, onde o Cal Kestis está bem no iniciozinho do jogo, eu nunca ouvi falar.
Eu também não. Aliás, eu não sou tão grande conhecedor do lore. Eu, pelos nomes dos planetas, eu não lembro de nenhum, pra ser bem sincero. Mas se você...
Que é isso? Fala...
É, o Datomir é o planeta do Darth Maul, não é?
Sim, alguma coisa Datomir é o planeta do Darth Maul.
Kashyyyk não me é estranho.
Kashyyyk apareceu no episódio 3, é o planeta dos Wookiees.
Ah, entendeu? Sim, sim.
Aonde tem... o Yoda vai, no episódio 3.
Que é onde ele tá quando começa a Ordem 66, no caso, né, que ele foge. É nesse
isso
planeta.
Aí.
Sim, sim.
E Loom... Ilum aparece na animação Star Wars The Clone Wars, episódiozinho com Yoda também. E aparece em um jogo de PC, MMORPG, o Star Wars The Old Republic. Não sei se ele aparece em mais coisas, provavelmente aparece em outras paradinhas.
O planeta novo, então, seria Bogano e Braca, digamos assim.
Sim, Bogano e Braca. Sim, sim. E tem a nave ali no final, mas aí é nave, né? Meia hora atrás, a galera de Star Wars lá que cuida da história criaram 50 naves novas, nomes de naves novas. E agora, enquanto a gente está gravando, eles criaram mais 150. E quando esse episódio sair, já vai ter cerca de 200 mil novos nomes para naves.
Meu Deus!
É assim. Entre esses planetas novos, cara, eu gostei muito... de Bogano, que é uma parada mais aberta, né? E tem aquele bicho gigantesco lá que eu jurava que ia ser um boss, mas não é. Não dá pra matar ele. Não dá nem pra chegar perto dele.
É, eu achei que a gente ia poder chegar nele, alguma coisa, mas nada. E falando em bicho gigante, eu não lembro... Ah, cara, eu não lembro qual planeta agora. Tem o pássaro, né? É em Kashyyyk, não é?
É em Kashyyyk.
Incrível aquela parte do pássaro. Eu vou até citar que me lembrou um filme, mas eu acho que os mais jovens não vão lembrar, que é uma história sem fim. Me lembrou muito.
Eu não sou tão jovem, mas eu acho que eu nunca vi esse filme do início ao fim, cara.
Ah, eu assisti quando era muito criança.
Eu nunca vi, não. Então, do início ao fim. Já vi algumas coisas assim, mas...
Sim, sim.
Todo não.
E foi uma parte que eu fui printando, sabe? Fui dando... screenshot aqui, né?
Tirando as fotinhas.
Nossa, que jogo! Quanto lugar pra tirar foto, né? Falta um modo fotografia igual tem nos jogos da Sony, né? No Uncharted, no Horizon, no God of War. Não sei.
O único jogo que tem modo fotografia da EA, eu acho que é o Need for Speed. Os últimos Need for Speed. Todos os outros não tem. Mass Effect Andromeda também não tinha. Titanfall não tem. Nenhum jogo tem. Só... O Need for Speed.
Outra coisa que podia ser padrão, né? Vamos, gente, vamos colocar idioma, vamos colocar modo fotografia. Pelo amor de Deus.
É verdade mesmo. A galera gosta, né, cara? A galera gosta de tirar fotinha do jogo.
E faz um marketing, querendo ou não.
De graça. De graça,
cara. Você pega, vê uma cena bonita, você tira uma foto, você posta no Twitter, no Facebook... Teus amigos vê, pô, que jogo é esse? É tal jogo. Pronto, vendeu o jogo.
Outra coisa de graça que tem no jogo são os cosméticos, que até pode rolar aí umas microtransações, eu acredito que não vai rolar, até porque eles falaram que não vai ter, mas tem os cosméticos lá que, meu Deus, quanta coisa inútil. Pelo menos, eu acho.
Ah, eu nem dei bola, sinceramente. Eu tentei ainda no Sabe de Luz, mas parecia tudo muito igual, não sei, cara. Eu ia mudando, mas nada, a roupa dele, caguei.
Cara, quanta coisa inútil.
Eu não usei eu acho que eu não usei nenhuma skin, cara. Pra não mentir, eu devo ter usado alguma skin no BD1.
Mas... eu ficava mudando. Eu realmente ficava mudando. Mas, tipo, era mais pelo... ai, eu tô cansado disso aí. Vamos botar em outro.
E daí os coletáveis é só pras skins, né? Não sei, é... sei lá, eu achei que as skins estão aí só pra ter alguma coisa.
É, porque a cor do sabre de luz você muda conforme avança na história ali. Tem, pelo menos a gente que comprou no lançamento do jogo, você pega ali um sabre laranja, que é da edição de pré-order, né? Sim. E aí tem verde e azul. A partir de um momento no jogo lá, que você passa de Ilum, aí você pode mudar. Tem rosa, roxo. Depois eu só joguei com o sabre roxo, cara. Do Mace Windu.
Eu escolhi a cor roxa também, se eu não me engano.
É. Eu gostaria de escolher vermelho, né? Mas não tem.
Não deu, né? É porque vermelho não é...
Vermelho é Sif. Vermelho é Sif.
É, aí não pode.
Mas as skins, cara, as roupas aí, skin de... nave, caraca, skin de nave... foi a parada mais inútil de colecionável que tem, cara. Nossa, mãe.
Sim, a skin de nave.
Mas eu gostei de uma parada que tinha um outro... não é colecionável, né? Mas, sei lá, do lore do jogo. Que você chegava em um lugar assim, aí o BD1 saía das suas costas, ia pra um outro lugar lá, e ele hackeava lá, sei lá. Fazia um negócio lá naquele lugar e rolava ali uma storyline ali do que tá rolando ali.
Sim,
como
sim.
Se fosse lore do jogo. Coisa que tem em Destiny, né? Você não, ali não conta a história do jogo. Você tem que entrar em outra parada pra ver o que é aquilo ali. Tem vários jogos, Mass Effect tem, Dragon Age tem. Achei legal isso. Contando um pouquinho mais da história do jogo sem atrapalhar ali o que tá rolando realmente no gameplay.
Ah, o esquema dos ecos eu achei legal. Você vai lá, segue o eco, ele mostra umas vozes, você vê, ah, aqui rolou tal coisa, aqui rolou não sei o quê. Isso eu achei legal, essa parte dos ecos, né?
Ecos da força.
Sim, isso eu achei legal até. Me dava uma empolgação de pegar, assim, quando eu via lá no cantinho, ah, eu vou lá pegar. Mas teve uns assim que eu olhava e, ah, deixa. Os baús eu abria só de curioso pra ver o qual era o negócio, mas nem usava direito, porque as skins, né?
É. E os inquisidores, hein?
Eu achei que ficou só dois, né? Tipo, aparece a segunda irmã e a nona irmã, né? Eu achei que ia ter mais confronto, sétimo, quinto, terceiro, mas eu gostei da... A segunda irmã eu achei ela muito estilosa, né? Gostei.
Ah, eu achei que a segunda irmã, na verdade, era um cara. Aí quando eu ouvi a voz, eu vi, é a mulher. É a irmã mesmo.
Sim, sim. Trila, né?
Não. A nona, eu achei que a nona irmã era um cara. Não a segunda irmã.
Ah, sim. A nona irmã. A nona é gigantona, né? Que eu acho que não morreu.
Pois é. Pois é, cara. Eu fiquei esperando o jogo inteiro ela voltar e não voltou. Que tipo, não tem corpo, não morreu.
Isso aqui tá muito com cara de trilogia. Esse jogo. Isso aqui tá muito com cara de começo de jogo. Porque se formou a equipe, apareceu, teve vilão que meio que sumiu, ficou muita coisa aberta. Tá muito com cara de que vai ter mais uns dois jogos nessa saga aqui.
Aguardo, quero. Quero muito.
Sim.
Ah, que venha. Que
tu
venha.
Ficou com essa impressão também que vai ter uma continuação assim? Ah, acho que eles certeza. Até já falaram, né?
Não, ainda não, mas com certeza vai ter sequência. Os Inquisidores, eu gostei muito realmente da Trila. A história da segunda irmã é maravilhosa. Ela era uma ex-padawan da série, né, que viaja com você lá.
Eu até achei que ela ia entrar pra equipe no final. Falei, não, ela vai se redimir, vai vir pro lado e vai entrar pra equipe. Mas não, não, Nina, não.
Não, não.
A grande surpresa do jogo. Não. E falaremos depois.
Eu gostei... da Night Sister Marin ter entrado pra equipe. Aí sim, achei legal.
Ela, em nenhum momento, assim, ela me pareceu muito que ela era vilã. Ela parecia mais uma desentendida, entendeu? Ela tinha raiva do Jedi, mas ela não tinha... Digamos assim, não me parecia mesmo que ela ia ser uma vilã, né?
Não, não. Vilã ela realmente não é. Ela só quer, tipo, proteger o planeta dela.
Sim. E achei legal ela entrar pra equipe depois.
Sim,
fiquei surpreso do Andarilho ser um vilão, que eu achei que ele ia ser uma outra coisa, não sei.
Eu fiquei muito curioso quando eu vi, quando eu tava ali por Datomir no iniciozinho do jogo, né, que nesse jogo você tá lá em Bogano, e aí depois ele te dá a opção de ir pra, eu acho que é Kashyyyk, ou Datomir. E aí eu sabia que a história ia me mandar pra Kashyyyk, mas eu fui pra Datomir pegar o segundo sabre logo. O segundo sabre não, o sabre duplo. Você pegou o sabre duplo logo no começo também?
Peguei sim. Vi o vídeo no seu canal.
Ah, olha aí, que beleza. Eu fui pra lá pegar o sabre duplo, e no caminho ali que você vai pegar o sabre duplo, você vê aquele cara ali e você consegue falar com ele. Eu acho que até eles modificaram isso. Agora não dá mais pra falar com esse cara no início do jogo, não.
Não fala mais com ele no início do jogo?
Eu acho que não. Acho que eles modificaram isso.
Ah,
não sei. Não sei
por que modificar.
Não segue a história.
Eu até achei legal, porque dá meio que uma curiosidadezinha. E eu olhei pra ele e ele já parece ser um Jedi. Tá? Não sei.
Ele é um cara estranho, né? Ele é um cara... Pô, o que esse cara tá fazendo aqui no meio dos abraços da Night Sister aqui, ó? Foi muito estranho, muito estranho. Até esqueci do que eu tava falando antes. Mas foda-se. Então, enfim, o cara é estranho. Mas realmente também não esperava ele ser um vilão do jogo, não. Foi realmente surpreendente.
E uma luta legal. Gostei do confronto contra ele. Achei legal, assim, a cena em si.
Sim, sim. Mas a melhor luta é realmente contra a Trilla, eu achei.
Sim.
A Trilla é realmente...
A Trilla foi uma boa vilã do jogo, assim. Eu gostei dela. Você enfrenta ela em pequenos pontos e eu achei bem legal, assim. Achei ela uma
personagem. E ela aparece... Ela e a nona irmã aparecem nos quadrinhos também.
Ah, interessante.
Inclusive, eu li há pouco tempo um quadrinho de Star Wars que ela aparece. Não sem a máscara, somente. Com a máscara. Com a máscara, exatamente.
Acho que a máscara foi a surpresa do jogo, né? Dela ser a Padawan da personagem.
Da série. E bom, pra mim, é certo. Certo. Tava certo já. A aparição do Darth Vader nesse jogo. 100% cravado. Eu tinha absoluta certeza que ele ia aparecer. Agora, as pessoas podem falar, Bessa, agora você tá falando... É fácil, né? Porque o jogo já foi lançado, você jogou. Não, eu falei isso antes do lançamento do jogo em um vídeo lá no canal.
Eu acho que eu vi.
Falei isso. Eu falei eu isso. Eu o Vader vai aparecer. Não sei se ele vai matar. Eu falei que... Não, eu falei que o Vader não ia matar o Cal Kestis e que o Cal Kestis não ia morrer. O que aconteceu? Sim. Já não sabia se o Imperador Palpatine ia matar. Com o Imperador Palpatine, eu acredito que ele ia, o Imperador ia matar o Cal Kestis. Mas ele não apareceu e nem o Cal Kestis morreu. E também o Darth Vader apareceu e ele não matou o Cal. Eu tinha absoluta certeza.
E que cena, né? Meu Deus.
Muito boa. Que muito cena. Boa.
Pelo amor muito... de Deus. Tu abriu a ficha do Darth Vader pra ler?
Não. Não abri.
Cara, eu abri a ficha dele porque eu queria ver o que tava escrito. Porque na ficha sempre tinha umas dicas de como enfrentar, né? E a dica de como enfrentar ele era tipo, corra.
Eu não vi. Mas parece que tem coisas diferentes que acontecem nessa cena. Eu corri. Mas se você tentar enfrentar, acontece uma outra coisinha ali no jogo. Não sei o que acontece exatamente, mas acho que acontece alguma coisinha ali diferente. Não que você vá vencer o Darth Vader, né? Lógico, você não pode.
Sim.
Jair, assim, tu gostou do jogo? O que você achou, cara? Estão rolando aí papo que poderia concorrer a jogo do ano e tal. Na minha humilde opinião, não concorre a jogo do ano. Não concorreria a jogo do ano de 2019. Muito menos de 2020, que é quando ele pode concorrer pelo TGA.
Não, acho que não. Jogo do ano, não. Gostei do jogo. É Star Wars, né? A gente sempre gosta porque é Star Wars, né? Não sei. Tem o negócio. Mas eu acho que como jogo, ele faz o feijão com arroz em tudo, digamos assim. Ele não é espetacular, na minha opinião, assim, em nenhum ponto. Tem...
Exatamente.
É isso aí, tipo assim, o combate dele não é espetacular. As partes de plataforma dele não é espetacular. Mas o conjunto da obra dele e talvez o universo de Star Wars, pra mim, faz dele um jogo espetacular, assim. Eu gosto do jogo. Mas se eu for olhar friamente, tirar o negócio de Star Wars, ele é um jogo bom. Apenas isso.
Você falou de duas coisas aí que a gente nem mencionou, que é o combate. Quer dizer, uma coisa só. O combate do jogo, que eu gostei. Eu gostei. Não achei ruim. E é o meu primeiro, digamos assim, Souls-like que eu termino. Não gosto de Dark Souls, Bloodborne, não... esse tipo de jogo assim, não gosto. Acho que os jogos são pra me divertir e não pra passar raiva.
Era uma coisa que eu tinha um pouco de medo, de passar raiva com esse jogo, mas não passei.
Eu curti, achei o jogo numa dificuldade boa, joguei no normal e achei a dificuldade do jogo boa. Não tão difícil, estuprante, nem tão fácil.
Ela é desafiante.
Sim, desafiante. E a galera lá no EA Play, né, a primeira vez que apareceu o gameplay desse jogo, no meio desse ano, tava falando que ia ser fácil, né? Porra, não é fácil não.
Não, não mesmo. Quando aparecia 5, 6 Stormtrooper, eu já... Eita, deixa eu planejar aqui, porque não é... aí dando pancada neles.
Pois é, não adianta você ir com peito de aço não, porque não. Você não é o Superman.
Sim, e o teu personagem vai pegando a habilidade aos poucos, né? No final ali você já consegue encarar um pouquinho mais, mas no começo e em boas partes do meio é bem, tem uns bons desafios ali.
Existem uns desafios, sim. Eu peguei várias referências. Algumas, claro, foram por querer, outras eu não sei se foram por querer. Claro, essa referência, esse empréstimo aí de gameplay do Dark Souls, do Bloodborne. Tem, claro, o lance das plataformas de Uncharted. Tem as tumbas de Tomb Raider. Tem até Mario 64 nesse jogo, cara. Mario 64 tinha uma fase lá, um momento do jogo, né, dentro de uma fase, que o Mario descia uma rampa de barriga. Era uma rampa de gelo. Ah. A primeira vez que eu desci uma parada lá, acho que era de gelo até mesmo.
A primeira de gelo. A minha memória.
Em Jedi Fallen Order. Cara, eu tô em Mario 64. E a posição, só que a posição que ele fica me lembrou também outro jogo, que é Skate. E, tipo, tem o quê? Duas semanas que a EA... falou que não vamos fazer mais Skate não, largaram até a IP pra lá. Eu fiquei, caramba, eu tô Mario Kart de Skate.
Parece que eles pegaram um pouquinho de cada coisa, né? Um quebra-cabeça.
Ficou bom, mas não é jogo do ano. E isso não quer dizer que o jogo seja ruim, quer dizer que é um jogo bom, mas não é, tipo, uou, espetacular. Não é, tipo... Gear 5 tinha que estar nessa lista de jogo do ano do TGA. E não tá.
Nem me fale. Gear 5 eu fiquei muito triste dele não estar lá. Tipo, eu queria, porque... como você falou de Uncharted do último podcast, eu com Gears. Eu gosto muito da saga e acho que esse jogo ficou espetacular, mas fazer o quê? Não é não estar lá concorrendo que vai fazer o jogo ser menor ou maior, né? Pra mim, no caso.
Exatamente. Jair, acho que todos nós aqui, nós dois, recomendamos muito Star Wars Jedi Fallen Order, né? Ainda mais se você for fã de Star Wars.
Ah, não. Se for fã de Star Wars, meu amigo, você não comprou ainda, cara. Tu não é fã de Star Wars. não sei se tu tá desempregado, se... Sei lá. Se tu tem uma desculpa financeira, beleza. Agora, se você tem um dinheirinho separado e você não pegou esse jogo, você não é fã de Star Wars. Dá.
É verdade, tem que jogar, tem que jogar. Se gosta de games, se gosta de Star Wars, tem que jogar.
É obrigatório.
Bom, Jair, acho que ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí. Um beijo no coração do Léo, do Louis e da Xoxomídia do Procrastination, a Gabi, por deixarem este humilde podcast ser hospedado lá neste maravilhoso site pelo qual eu escrevo. Jair, de novo, muito obrigado pela sua participação.
Opa, gostaria de agradecer a você pela oportunidade de estar aqui novamente. Agradecer ao Procrastination por nosso podcast aí, o seu podcast, nossa, não sei.
É tudo nosso, como diria Bruno Henrique.